A palavra de domingo passado, quem lembra que foi pregado? Eita, pergunta difícil, pastor. Hã? É, ó, Mateus. Mateus capítulo 16. O que diz os homens quem eu sou? Foi a pergunta que fizeram, que Jesus perguntou para os discípulos, né? E aí, eles falaram assim: Senhor, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, é isso, é aquilo outro, é Elias, é João Batista. E aí Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Nós falamos sobre chave. A chave para realizar o quê? Planos. Diga: eu tenho as chaves para realizar os meus planos. E nós vamos continuar nessa palavra. Só que hoje é as chaves para a realização dos planos, rompendo as prisões. Diga: o Senhor vai romper todas as prisões em minha vida. Amém? E é isso. Vamos continuar nessa palavra poderosa. Então nós falamos aquele texto de Mateus capítulo 16, que é poderoso, onde nós vimos algumas chaves. Para que serve a chave? Eu fiz essa pergunta, né? A chave, ela tem o poder de trancar e tem o poder de destrancar. Correto? Porém, a chave precisa ser a chave certa para destrancar o lugar certo. Porque se eu tenho uma chave da minha casa, por exemplo, não vai destrancar a porta da igreja. Porque ela, a finalidade dela é lá para a minha casa. E o que são planos? Né? O que são planos? São sonhos, são projetos. Aquilo que eu estou desejando, que eu planejei, é o meu alvo, onde eu quero chegar. Eu tenho um plano de ser um doutor, eu tenho um plano de ser um advogado, eu tenho um plano de ser um engenheiro, eu tenho um plano de abrir uma empresa, eu tenho um plano, não sei, quantos planos que a gente tem? Uns têm, os solteiros planejam casar, os casados planejam multiplicar, né? Depois que multiplicam, eles têm o sonho de, aí já não depende dele, né? Mas de ser avós, mas está tudo no plano de Deus. Tudo são projetos de Deus. Então, nossos planos precisam de chaves. Quais são as chaves certas para que eu possa alcançar? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Quando o Gisano falou Atos, eu falei: só falta o Gisano pregar, olha o que eu vou pregar. Atos 16, a partir do versículo 19. Eu acredito que a maioria conhece esse texto. Esse texto conta a história de Paulo e Silas, que eles tiraram o demônio de uma mulher que adivinhava. Tinha uma moça que fazia adivinhações e ganhava dinheiro para os seus senhores ali em Roma. De repente, eles chegaram naquele lugar e viram que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação. Então Paulo colocou as mãos sobre ela, foi liberta, parou de fazer adivinhações. Os homens daquele lugar ficaram com raiva e levantaram-se uma calúnia ali no meio do povo, e o povo se levantou contra Paulo e contra Silas e desceram o porrete, bateram em Paulo e Silas, prenderam em troncos, lançou eles na cadeia, e a Bíblia diz que já era quase meia-noite e eles cantavam e oravam ao Senhor. Eita glória! Vamos ler o texto. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Eles não pegaram Paulo e Silas assim no braço, assim: vem aqui, meu amigo. O que eles fizeram? Arrastaram, levando os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão ouviam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Eita glória! Não tem prisão que fica intacta quando um crente ora, quando um crente adora. Olha lá. E moveu os alicerces daquela prisão, sacudiu, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos. A corrente de quem? De todos. Ah! Eita, dá para nós passar uma semana falando sobre isso aqui. De todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e você e toda a sua casa. Amém? Aleluias. Continuando. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa deles foram batizados. Quem que foram mesmo batizados? O carcereiro e todos. Houve salvação naquela casa. Continuando. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhe de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Jesus, em Deus. Ai, irmão, só um minutinho, segura aí. Só há festa e alegria quando tem salvação. Houve alegria naquela casa. Ei, eu e você que oramos, que cantamos, que adoramos ao Senhor no meio das lutas e tribulações, você não sabe o poder sobrenatural que tem nisso. Você não sabe o quanto as cadeias são derrubadas. Você não imagina o quanto as famílias de pessoas podem ser libertas, salvas e se alegrar quando eu e você começarmos a adorar a Deus e a orar por vidas e pagar esse preço. E quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponham aqueles homens em liberdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença nessa noite, ó Pai, para, ó Deus, aprender mais do Senhor. está aqui os teus filhos, as tuas filhas, homens e mulheres que se deslocaram da sua casa, vieram aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, para se alegrar no Senhor, para aprender um pouco mais dessa palavra, e que essa palavra, ó Pai, nessa noite, possa romper todos os grilhões, todas as prisões, todas as cadeias que muitas vezes nos impede, ó Pai, de crescer, nos impede de conquistar, nos impede, ó Pai, muitas vezes de conquistar os nossos sonhos, os nossos planos, em o nome de Jesus, e que essa palavra, que é a palavra do Senhor, venha nos libertar. Nessa noite, é a noite de libertação, noite de restauração, porque é o Senhor quem vai restaurar, porque é o Senhor quem vai curar, porque o Senhor é o Deus que cura, que restaura e que renova, em nome de Jesus. Jesus, amém. Amém, irmãos? Gente, que texto, que palavra. Que palavra poderosa. Um texto muito conhecido, onde nós vemos aqui dois discípulos, dois homens, que colocaram a sua vida à disposição do reino, à disposição do Senhor Jesus, e eles estavam pregando o Evangelho. Por que que eles apanharam? Porque eles estavam pregando o Evangelho. Por que que eles foram presos? Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Infelizmente, vivemos num tempo onde nós temos ouvido muitas palavras e mensagens que têm falado que você não pode passar por lutas e por dificuldades. Não é verdade. Não é verdade. Jesus falou que no mundo nós teremos essas aflições e perseguições. Mas bem-aventurados sois vós que tem lutas e perseguições. Alegre-se no Senhor. Por que é que então nós temos que ter essas lutas, pastor? Por que é que eu tenho que ter essas dificuldades? Porque, irmãos, só se sai azeite da azeitona quando espreme ela. Não tira azeite de azeitona sem espremer. Só pode extrair coisa boa de nós quando as coisas começam a apertar. Quando começa a apertar, nós começamos a produzir. É mais ou menos assim. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que se nós talvez tivéssemos tudo certo, tudo bom, tudo certinho, nada faltando, talvez nem aqui você estaria. Quantas vezes negociamos a nossa vida com Cristo por outras coisas? Quantas vezes negociamos estar na presença de Deus, porque o pastor falou algo interessante lá no retiro, tem pessoa, o pastor Filho falando, tem pessoas que chegam nele, pastor, eu não vou no culto porque eu marquei um aniversário no domingo, 5:30 da tarde. Ele falou assim, mas, vai, irmãos, então, beleza, você marcou, o que eu vou fazer? Não, ainda vou convidar metade da igreja para ir no aniversário. Domingo. 5:30. E vai terminar lá para umas 10. Negociando um tempo com Deus, que já é tão pouco. Deus te dá a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, te dá o sábado, te dá todo o tempo para você. E aí quando você tem um momento que é para você adorar o Senhor, você começa a negociar esse tempo. Não negocie o seu tempo com o Senhor. Ah, obreiro, mas você não sabe, eu oro, eu canto lá em casa, eu adoro, eu leio a Bíblia. Tudo bem, irmãos. Não é isso. Mas voltando a falar sobre a questão da pressão, por que que eu tenho que ter essa pressão muitas vezes? Porque se fosse tudo muito bom, talvez você não estaria aqui hoje. Se não tivesse um apertinho, talvez não estaríamos hoje aqui. Porque infelizmente nós somos levados a adorar o Senhor, buscar a Deus quando o trem está apertando. Quando está confortável, a gente deixa de buscar. A grande maioria faz isso. Eu creio que não é você que está aqui nessa noite. Mas vamos lá. Então Paulo e Silas, eles não estavam fazendo nada errado. Eles não estavam pecando, eles não estavam roubando, eles não estavam fazendo nada de que viesse a danificar a vida de ninguém. Eles estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam falando que Jesus Cristo era Senhor. E de repente eles encontram uma mulher, uma moça, que tinha um espírito imundo, um espírito de adivinhação, vivia possessa, homens se aproveitavam dela porque ela ganhava dinheiro para esses homens. E Paulo então chega e ora sobre ela, e ela fica livre. E isso causou perseguição. No dia que eu e você começarmos a nos levantar para libertar pessoas do reino das trevas, saiba que você vai ter luta e perseguição. É ou não é verdade? Só que as lutas e perseguição não são derrotas. As lutas e perseguições são degraus para que a gente possa crescer todos os dias. Porque o que tem preparado para nós não se compara. Não se compara com esse sofrimento. O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que as lutas e dificuldades que enfrentamos. Nós vimos que no início do cristianismo, esses homens sofreram, morreram pelo Evangelho. No início da igreja cristã, muitos foram perseguidos e presos, pois afrontavam as mentiras propagadas pela cultura, como hoje. Qual que é a cultura que hoje começou sexta-feira? Carnaval. É uma cultura. Festa da carne. Eu e você, irmãos, se nós sairmos aí e falar assim, não, isso está errado, nós vamos ser apedrejados. E o que que acontece com essa cultura diabólica, pagã, que é o carnaval nesses dias? Pessoas são mortas, violentadas, de todas as formas, usam drogas, se prostituem, mães perdem filhos nessa época, mães choram nessa época. E muitos cristãos, quando eu falo cristão, não é crente igual nós. Cristão é aqueles que crê em Cristo. E nós somos um país cristão. Quando eu falo cristão, que envolve todo o meio religioso, desde o catolicismo até os protestantes que somos nós. Até mesmo aqueles que se diz que creem em Cristo apoiam o carnaval. Todo o trabalho do diabo é enganar as pessoas e mantê-las aprisionadas, evitando que os planos de Deus se cumpram nas suas vidas. O diabo tem tentado aprisionar as pessoas nos meios culturais, com festas pagãs, tentando empurrar sobre nós, sobre nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa cultura, que é normal viver a vida de prostituição, de pecado, de bebedeiras, de drogas. O mundo tem pregado que isso é bacana, que isso é bom. E pessoas vivendo aprisionadas nesse mundo. Alguns, graças a Deus, que Deus teve misericórdia, que se restaurou e foi salvo. Mas tem outros que não conseguiram se restaurar. Tem pessoas que morreram. Mas no dia que eu e você nos levantar para pregar contra isso, nós vamos ser perseguidos. É ou não é verdade? No dia que eu fui salvo, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, tinha um bar, chamado Bar do Seu Arlindo, na esquina da Rua 15. E eu consumia bebida lá. E esse cara gostava de mim. Eu era o maior amigo do camarada. Mas no dia que eu me converti, e eu cheguei lá e falei assim, olha, eu não venho mais aqui, eu não vou mais porque agora eu sou cristão, sou crente. Rapaz, esse homem parou de falar comigo, zombou da minha cara. Eu parei de dar lucro para ele. Eu fui liberto. E eu passei a viver uma nova vida. E essa nova vida incomodou. E ele não se agradou. E ele parou de falar comigo. Eu passava, cumprimentava ele. Ele não me cumprimentava mais. E eu era amigo dele. Toda pessoa que está aprisionada no pecado, e quando ela liberta, ela vai causar dano no mundo espiritual. Eu digo, glória a Deus. Sabe por quê? Um dia o Senhor te libertou e você causou dano lá. E glória a Deus por isso. E sabe quando você causa dano também? Quando você começa a resgatar pessoas que estão lá. Eu e você somos libertadores. O Senhor Jesus nos chamou para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos falar do amor de Deus como Paulo e Silas. Porém, muitas vezes nós temos colocado desculpas em pregar o Evangelho por motivos tão poucos. Você não levou nenhuma varada no lombo ainda? Ou levou? Porque você pregou o Evangelho? Não! Ainda não, no Brasil está bom ainda. No Brasil você pode pregar lá na praça, na rua, você colocar uma caixa de som lá na sua porta e pegar um microfone, você prega e ninguém vai te dar uma chibatada. Vão falar coisa, ah, você está louco, vai falar tudo isso. Eu acredito que a maioria aqui já passou no centro da cidade antes de ser cristão e falou assim, esse cara é doido pregando aí, falando aí nesse microfone. Não é assim? Esses crentes é meio doido, né? Aí você já pensou isso, pelo menos já pensou. Mas ainda não levou nenhuma chibatada. Você não levou nenhuma chicotada no lombo. E Paulo e Silas levou a chicotada, irmãos. Varas. Que sangrou. Que cortou suas costas. Eles foram aprisionados nos troncos. E quando eu pesquisei, esses troncos ficavam de uma forma que com 30 minutos naquele tronco, começava a dar cãibras. Cãibra nas pernas e dor. Porque a posição que eles ficavam naqueles troncos. E você imagina aqueles homens, Paulo e Silas, com machucado em suas costas, sangrando, com cãibras, doendo. E eles adoravam, e eles cantavam ao Senhor. E eles oravam ao Senhor. E eles adoravam a Deus. E eles glorificavam o Senhor. Eu fico imaginando, meu Deus, muitas vezes, ó Pai, por um probleminha que nós passamos, nós paramos de adorar o Senhor. Nós queremos desistir de vir na igreja. Nós queremos desistir de andar com Jesus, porque alguém olhou para mim diferente. Porque alguém falou que eu sou gordinho. Ou porque eu sou magrinho, ou porque você é feio, é bonito, não sei. Não vou mais na igreja. Eu fui lá, ninguém me deu atenção. O pastor não me visitou, não vou mais na igreja. O meu líder de céu nem ligou para mim nesse tempo de férias, de feriado, aí. Não vou mais na igreja. Quantos de nós fazemos isso? Mas você não levou nem uma varada nas costas ainda. Paulo e Silas tinha motivo de sobra para falar, eu não quero mais. Será que vale a pena? Eles não questionaram. Eles cantavam e adoravam ao Senhor. Essa é a batalha de todo cristão. Após ter um encontro genuíno com a luz e com Jesus. Jesus venceu os principados e potestades. Quando? Na cruz. Diga amém. Em Colossenses 2,15 diz: e despojando os príncipes e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. Cristo Jesus venceu toda a potestade do mal, todo o principado, todo o demônio, tudo que existe do mal, Jesus venceu na onde? Na cruz. Então nós somos o quê? mais do que vencedores. Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais do que vencedores. Eu não sou apenas um vencedor. Eu sou um vencedor quando eu aceito Jesus. Mas em Jesus eu sou mais que vencedor, porque Ele já venceu por mim na cruz do Calvário. Eu não tenho forças para vencer o inimigo. Eu não tenho poder para lutar com Satanás. Eu não consigo vencer Satanás. Mas o nome de Jesus tem poder para vencer Satanás. É ou não é? Você chega diante de alguém possesso. Quem já expulsou demônio aqui? Quem aqui já expulsou demônio de alguém? Só eu? Rapaz, não é moleza não, né, Gislane? Você chega lá, a primeira coisa que o diabo faz é rir de você. E ele ainda vai falar assim: você? Olha, aí se você não tiver muito firme, na hora que ele falar, quem é você para vir aqui? Você já treme, fala, rapaz, esse cabra sabe alguma coisa de mim. Nós falando sobre isso lá no retiro, o pastor Filho disse que esses dias atrás, uma mulher ligou para ele e falou assim: pastor, vem aqui que a menina tá um negócio esquisito, tá tremendo toda e meio estranha. Aí ele foi lá. Chegou lá, disse, quando ele chegou, disse que a menina olhou para ele e falou assim: o que você vai fazer aqui, chiminino? Ele falou: pronto. Chiminino? Ele falou. Aí falou assim para ele assim: tá pensando que eu não sei que você também vai lá onde eu vou? Ele falou assim: não, eu ia, não vou mais não. Eu agora sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas o diabo queria amedrontar ele, falando do passado dele. Aí você fala para o Satanás: meu passado, Jesus na cruz, já pagou tudo, mas o seu é o inferno. O meu futuro é glória, e o seu? Você está condenado. O meu passado foi apagado. Jesus me salvou, me restaurou. Na cruz, Jesus conquistou tudo por mim. Eu tenho a chave da vitória. Eu tenho a chave do sucesso. Quem é essa chave? Diga, Jesus. Jesus, irmãos. Ele despojou na cruz toda a potestade, toda a condenação. Romanos capítulo 1, versículo 8, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Diga amém. Ah, irmãos, é motivo de você se alegrar. E ele disse que chegou ali. E ele falou assim: pois é, esse menino, você veio fazer o que aqui? E ele falou: rapaz. Aí ele começou a orar. Dali a pouco, rapaz, saiu da menina aqui, pegou outra menina ali, aí pronto. Aí ele orava por um e por outro. Daqui a pouco, naquele bolô ali com o demônio derrubou ele no chão. Saíram bolando. E no final deu tudo certo, né? Ele estava com a camiseta branca. Ele chegou em casa, passou e falou assim: ué, você estava na onde? Todo sujo de lama. Falou: estava na batalha ali. Porém, é o seguinte: essas pessoas, elas não foram libertas. O diabo deixou elas num certo momento, pela oração nossa, em nome de Jesus. Só que a pessoa não buscou Deus, não quis saber de Jesus, de ir para uma libertação completa, ir para a igreja. Sabe o que acontece? O inimigo vem e faz a mesma coisa de novo. Por quê? Porque não, o diabo não pode contra nós. Porque nós somos bons? Porque em nós habita aquele que é maior, que é o Senhor Jesus. Diga amém. E nós vamos ver então nessa noite três chaves para romper as prisões. Eu quero dizer algo para você. Mesmo o diabo sendo derrotado, e ele sabe que ele é derrotado, ele não desiste. Ele não desiste. E por isso que ainda nós precisamos resistir às tentações, como resistimos muitas vezes. A Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado e não podemos dar brecha. Mas nós precisamos fechar. Quando você percebe que tem uma brecha, feche essa brecha. Feche essa área que está precisando ser fechada. Como tentou fazer com Paulo e Silas, levando a ficar aprisionado. Era uma tentativa de parar o ministério e de impedi-los a avançar. Presta atenção. Paulo e Silas tinham um chamado, que era levar o evangelho a muitos lugares. Mas o diabo tentou impedi-los. Lançou eles naquela prisão para que eles não pregassem mais o evangelho. Muitas vezes, irmãos, você vai sentir pressões na sua vida. Muitas vezes o inimigo vai se levantar contra a sua vida, tentando te parar, para que você não continue com os planos que Deus tem na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus Cristo já venceu e você tem Ele na sua vida. A vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E nós vamos ver que o diabo não pode contra nós. O inimigo não pode parar a igreja. A igreja é você e eu. Um dia, esses dois homens estavam pregando o evangelho e tentaram parar eles. Mas hoje, esse Paulo e Silas é eu e você. Hoje somos nós que Deus chamou para continuar pregando o evangelho, para continuar libertando pessoas das mentiras, dos enganos, das feitiçarias, das adivinhações. Eu e você somos responsáveis para libertar essas pessoas. E com certeza o diabo vai tentar parar você. Os seus planos vão tentar derrubar por terra. Mas saiba que quando nós adoramos o Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, nós temos a chave da vitória. Amém? E olha só, é necessário que nós nos arrependemos dos nossos pecados. É necessário que nós peça perdão e liberação de perdão e confissão. Então começa por aí. Qual que é a chave para que eu possa vencer? Arrependimento. Nós falamos de algumas chaves na semana passada, de recomeçar. Mas a chave que nos liberta se chama arrependimento. Você sabia que o pecado não te leva para o inferno? Que isso, pastor? Como que não? Pecado me afasta de Deus. É. Mas quando Jesus veio ao mundo, João Batista disse assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema do pecado foi resolvido. Em quem? Em Jesus. Uai, mas então o que me impede? Então se não é o pecado, é o quê? É não se arrepender do pecado. Entendeu? O problema não é o pecado em si. O problema é permanecer no pecado. Você já ouviu dizer, depois do leite derramado não tem mais jeito? Se uma criança quebrar um copo, você bater nele, vai restaurar o copo? Hã? Um dia, o Abraão tinha mais ou menos 2 e 3 anos de idade, nós ganhamos uma TV de casamento, daquela fininha, rapaz, o Abraão foi lá e derrubou um colchão em cima dela e quebrou a nossa TV. Eu fui lá, peguei, falei, rapaz, o que você fez? Eu não bati nele. E eu falei para a Andréia, falei assim, eu nunca vou bater nos meus filhos porque eles quebraram alguma coisa. Eu vou bater neles por rebeldia, mentira, que é princípio de Satanás. Mas porque quebrou? Vai restaurar? Não vai restaurar. Não restaura. Agora, o que vai restaurar? É o arrependimento. Depois que pecou, vai resolver eu dar a caixa d'água e ficar te arrebentando. Ah, você errou, você pecou. Não, irmão, você errou, você pecou. Senhor, eu errei, eu pequei. O que eu faço? Eu me arrependo. A Bíblia diz que Davi errou feio. Davi pecou feio, horrivelmente, matou, adulterou, fez tudo que não devia, mas a Bíblia diz que ele se prostra com o rosto em terra e chora amargamente, arrependido de tudo que ele fez. E depois de um tempo, de 7 dias, quando a criança morre, ele se levanta, veste a sua capa, se alimenta, toma banho e fala: agora eu vou servir ao Senhor. Sabe por quê? Ele se arrependeu e recebeu graça. O que é arrependimento? É chorar? Faz parte. É ficar triste? Faz parte. Arrependimento genuíno é não voltar mais a fazer aquilo que ele fez. E você não vê na Bíblia que Davi fez de novo. Então, a chave para nós rompermos as prisões começa em arrependimento. Muitas vezes nós queremos vencer, queremos conquistar, mas não queremos nos arrepender daquilo que fazemos ou falamos. E tem muita gente debaixo do peito: eu não me arrependo mesmo, faço e faço de novo. Ah, misericórdia, irmão. E isso tem um nome. Se chama orgulho. Quando o orgulho reina, nós dizemos que não temos problemas e vivemos de aparência. Às vezes você chega na pessoa: como você está? Não, estou bem, pastor, estou bom. Não tem problema, não. Como você está, irmão? Não, estou bem. Tem pessoas que falam: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso, eu só preciso de Deus. Oh, mentira, nem de Deus você está precisando, você não está buscando Deus em nada. Deus não tem nada com isso, porque você não está permitindo, porque o homem e a mulher que permite ser tratada por Deus, ele permite ser tratado também por pessoas, ele se submete. Quem é tratado por Deus é submisso, irmão. É obediente. Ouve a voz do seu líder, ouve a voz do seu pastor. Mas o orgulho não deixa ele se arrepender. À medida que o acusador age, vão ficando cada vez mais pressionados e intimidados diante daquilo que era um pecado. Só era um pecadinho. Mas esse pecado agora ele se torna uma brecha. E aí ele vai evoluindo. O pecado sem se arrependimento, sem confissão e se arrepender, ele vai abrindo brecha na sua vida. E essas brechas o diabo vai fazendo tudo o que ele quer. Bagunça na sua vida, vai dando tudo errado, o trem vai pipocando e você não sabe por quê, mas não quer se arrepender. E dessa brecha começa a evoluir e chega a um estágio de fortaleza. Aí fica complicado. O que é uma fortaleza? Quando você assiste aqueles filmes épicos assim de dos romanos, de cavalaria, tem aquelas muralhas, né? As fortalezas, os muros bem altos, com aqueles portões bem altos, cheios de sentinelas ali, de guardas. Ninguém ultrapassa aquelas fortalezas. Muros muito largos. Um pecado não confessado, uma vida sem arrependimento, ela chega ao estágio de fortaleza, e aí nós não somos mais capazes de sair sozinhos. Aí, irmão, é necessário ter alguém que interceda por nós. Não deixe chegar ao estágio de fortaleza. Então se arrependa. Eu quero, mas nada está dando certo, será que não tem algo que precisa ser confessado? Será que não tem algo na minha vida, na sua vida, que não está precisando de arrependimento? E todos nós temos área onde o inimigo nos ataca. O inimigo sabe do seu ponto fraco. Diz que nós, todos nós, temos um ponto cego, igual de carro, já viu? Né? A irmã Rita dirigia ônibus. Tem um ponto cego, né, irmã Rita? Se o cara não ficar ali onde você vê no retrovisor, é um perigo. É o ponto cego, o motorista não consegue ver. Nos carros, no moto, a gente tem esse ponto cego. E o diabo sabe. E ele vai atacar bem onde você tem essas dificuldades. Então vigia, crente. Se coloca diante do Senhor. Qual é a área que o inimigo mais ataca? Descubra essa área no meio da tribulação, da tentação, e tome posse da chave da adoração. Assim que viram, que se viram na prisão injustamente, pois muitas vezes o inimigo nos aprisiona injustamente, e ele é capaz de fazer isso até ao melhor cristão. Mas Paulo e Silas não se abateram, e não começaram a murmurar. Eles não começaram a falar, mas que vida difícil que é essa? Talvez seu ponto fraco hoje é sua finança. Talvez o ponto fraco hoje você está enfrentado é um problema de enfermidade. Talvez é falta de perdão, é amargura. Alguém te machucou, alguém maltratou você, alguém te traiu e você não consegue liberar perdão. Talvez seu ponto fraco hoje é ódio. Talvez o seu ponto fraco hoje é inveja. Talvez seu ponto fraco hoje é o dom da língua, mas não o dom de Deus, o dom de falar mal dos outros. Talvez seu ponto fraco é a fofoca. Não pode ouvir nada. Você é fulano, você não sabe. Você sabia, fulano de tal? Então, pois é. É ponto fraco, irmão. Talvez seu ponto fraco é pôr gosto ruim nas coisas. Você não faz, quando o outro está fazendo, você começa, isso aí, eu fazia melhor. Então faz. Eu não sei qual que é o meu, o seu ponto fraco. O meu eu sei, mas o seu? Paulo e Silas, nesse momento da prisão, no momento da perseguição, da tribulação, eles tinham tudo para reclamar, para murmurar e falar assim, eu não quero mais isso para mim. Eu não cometi crime nenhum para ser preso, para apanhar dessa forma. Eles tinham esses motivos de sobra. Mas a Bíblia diz que eles não murmuraram. Eles não falaram que a vida estava difícil e que Deus era esse. Tem gente na tribulação que começa a dizer, ai Deus, que Deus que é esse? Mas depois que eu fui para a igreja, igual o povo do Egito. O povo do Egito estava sendo escravizado, Faraó dobrou a carga sobre eles, agora não tem mais palha, não tem mais nada, vocês vão trabalhar de graça e agora vai trabalhar apanhando. Com 3 dias com o Senhor, começaram a reclamar. Que Deus que é esse? Nos tirou do Egito, que comia alho, comia peixe, comia não sei o quê. Ah, Egito, para morrer aqui no deserto. Moisés, nós queremos comer carne. Eu quero carne. Deus falou assim, Moisés, fala para esse povo que amanhã eles vão comer carne, vai ser até pelo nariz dele, tanta carne que eles vão comer. Não é assim? Está lá? Deus falou assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo, vou matar tudo esse povo. Povo, acabar com eles, porque o povo difícil, reclamões, murmurões, reclamando, ai, falta água, falta pão, agora não tem pão, nós comia lá os pães, lá do Egito, ah, não tem carne, nós comia carne do Egito, os peixes do Egito, meu Deus do céu, aí sabe, Deus falou, eu vou destruir esse povo todo, vou começar com você. Mas Moisés falou, não, assim não. Tinha um Moisés ali. Tinha um Moisés que não reclamava. Tinha um Moisés que orava. Tinha um Moisés que intercedia, que confiava no Senhor Todo-Poderoso. Como tinham Paulo e Silas aqui nessa prisão. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado e muitas vezes pensado em desistir. Saiba, não desista. A chave para que você possa romper essas prisões é adorar. Porque o texto diz que ao invés deles começarem a reclamar, eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar o Senhor. Por isso que nós não podemos afastar da igreja. Sabe, tem pessoas que ele começa a passar problemas, ele afasta da igreja. Ele vai se afastando. E você pergunta, o que foi, irmão? Não estou bem, cara. Estou com dificuldade. Mas tem pessoas aqui assim. Tem pessoas aqui que eu tenho conversado. Pastor, está difícil. Não vai dar porque está difícil. Eu falo, mas irmãos, começa a adorar, busca o Senhor, Deus vai mudar a sua história. Mas está difícil. Tem hora da vontade de falar para ele, varão. Se eu for contar a minha história para você aqui também, não está fácil, não. Você acha que está fácil para mim também? Mas eu vou ficar exaltando um momento difícil? É no momento difícil que eu vou adorar o Senhor, que eu vou glorificar o Senhor. Não se afaste da igreja, irmão. Não se afaste das células. Não se afaste dos cultos. Não se afaste daquilo que esse lugar está proporcionando. Porque é aqui nesse lugar que você consegue romper as cadeias. É aqui que você vence. Não pelo fato que a estrutura faz alguma coisa, é porque quando nós estamos reunidos num só propósito, buscando ao Senhor, um intercede pelo outro, nós começamos a orar. Por que que diz que quando tem dois ou três, o Senhor está naquele lugar? Porque Deus está onde você está, porque Ele habita dentro de você e de mim. Amém? Tira um graveto da lenha, da fogueira, o que vai acontecer com o graveto? Está lá a fogueira pegando fogo bonito. Aí você vai lá e tira um graveto dele. Não demora nada. Começa a apagar o fogo. Aí vai saindo só uma fumacinha. E vira só carvão e cinza. Sozinho você não consegue romper. Se você quer queimar na presença de Deus, você precisa estar junto. Você precisa estar adorando ao Senhor. Eu adoro ao Senhor mesmo passando por lutas, Senhor. A irmã Aparecida foi me buscar um dia lá em casa, numa terça-feira, no mês de novembro, para me levar num médico. Eu estava chorando, dizendo para Deus, eu não aguento mais. Ela viu minha situação, né, irmã Aparecida? Alergia por todo canto, inchado, tudo. Mas eu falei, Deus, eu te adoro todo tempo, mesmo chorando com dor, mas eu vou te adorar. E se eu morrer, melhor ainda, porque aí vai passar tudo. Aí eu vou estar na glória. Mas eu não quero morrer agora, minha mulher está nova. Né? Deixa uma princesa linda dessa, nova assim. Daqui mais uns 80, 100 anos, talvez, né? Aí você pensa nos seus filhos, fala, não quero não. E eu falo: Deus, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu quero pregar muito ainda. Eu quero fazer muitas coisas no reino de Deus. Eu quero servir o Senhor mais. Mas eu não. Me ajuda, Senhor. E Deus foi me ajudando. Tinha dia que começava a orar, irmãos, e chorar, e adorar o Senhor. Além da adoração, Paulo e Silas também oravam. De repente, tudo tremeu. Eita glória, diga amém. Começaram a adorar o Senhor. A Bíblia diz que já era quase meia-noite. Eu não sei que horas que eles começaram a adorar, mas uma coisa certa, que já era quase meia-noite. Se eles tivessem começado às 6 horas da tarde, já tinham umas 4 horas de adoração, hein? E eles estavam adorando e cantando: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eu não sei qual é a canção. Se fosse na época nossa, talvez era a música do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas, né? Talvez seria Lázaro. Talvez seria essa música nova aí, né? Mas a igreja, né? Será? Eu não sei a música. Acontecerá. Eu sei que eles cantavam, que eles adoravam, que eles oravam ao Senhor. O segredo, a chave da vitória no meio da luta, dificuldades, quando tu está dizendo não, quando o patrão te mandou embora, quando o médico falar para você: olha, não tem mais jeito, não tem cura, quando seu marido ou sua mulher falar assim: eu não quero mais, e você vai falar assim: então eu vou cantar e vou adorar, eu vou adorar o Senhor, porque Ele vai me dar a vitória. O homem não pode fazer nada por mim, mas Jesus já me deu tudo. Amém, igreja? É isso. Ah, eu quero vencer. Sabe o que eu vejo? Muitas vezes nós queremos vencer com as nossas forças, fazendo com que nós, com o nosso conhecimento. É bom, claro. Nosso conhecimento serve para muita coisa. Porém, quem pode vencer e virar a chave do sucesso na nossa vida só tem um: Jesus de Nazaré. Sabe? Esse Jesus de Nazaré, Ele está lá no céu, sentado ao destra do Pai, dizendo assim: olha lá, Pai, são meus, filho amado, estou preparando um lugar para eles. Você tem uma morada, você não é órfão, você não é abandonado, você não é jogado, você tem um nome, você tem um título, sim, o seu título, seu nome é filho de Deus, filho amado. Adore ao Senhor. Mas está doendo o meu braço. A irmã Rita falou assim: agora, pastor, além do braço, eu vou ter que operar o joelho. Eu falei: meu Deus, como que vai ficar essa irmã? Mais ferro. Daqui a pouco vai virar um Robocop. É ferro no braço, ferro no joelho. Brincadeira, irmã. Gente, eu passo na casa da irmã Rita. Às vezes ela fala assim: pastor, está doendo. Mas ela dá uma risadona gostosa. Eu não vejo ela reclamando. Esse dia ela me ligou: pastor, o senhor está por aqui? Eu falei: estou com meu braço doendo e o pneu está furado. O senhor dá uma ajuda? Eu falei: bora lá. Arrumamos, trocamos pneu, levamos para arrumar. Eu não vi essa mulher dando uma palavra sequer de reclamação. Deus que nos fortalece. Filipenses, Paulo diz que ele aprendeu a viver na bonança, também na escassez. Eu estou usando o exemplo da irmã Rita, mas talvez você também já passou e está passando por um momento assim. E eu quero dizer para você: ore, irmão, adore, cante louvores, Ah, pastor, você não sabe da minha situação, é triste demais, é doloroso demais. Tá, é verdade, eu não sei mesmo, mas uma coisa eu sei, que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para te curar, para sarar, para transformar a sua tristeza em alegria. Amém, querido? A chave é adoração, é oração. E aí a Bíblia diz que as portas, que de repente tremeu os alicerces daquele lugar, foram sacudidas as bases daquela cadeia. Quando um crente ora, busca o Senhor, as bases das cadeias, das prisões tremem, sacode, as cadeias caem por terra. A Bíblia diz então que as portas se abrem, as correntes se soltam, e o terremoto não era um terremoto comum. Porque se fosse um terremoto comum, não ia soltar cadeias dos seus braços. Quando você e eu começamos a orar, não importa a situação que você está enfrentando, não sei com que problema você tem enfrentado, se é com filho, se é com... Eu não sei qual que é o problema, uma coisa eu sei, comece a orar hoje, comece a adorar o Senhor, comece a buscar o Senhor, fala: Deus, assim como o Senhor visitou Paulo e Silas naquela prisão, onde tremeu as bases, onde as cadeias se abriram, onde as correntes caíram por terra, eu sirvo esse mesmo Deus, Senhor, que caia por terra também sobre a minha vida. Viva intensamente isso. Viva intensamente. Você vai começar um curso. Vai ter gente que vai falar assim: ah, para, rapaz, você não vai conseguir, é difícil, é 2 anos, não, é cansativo, é melhor você chegar em casa e descansar. Ei, eu vou até o final. Não desista. Talvez seu filho vai errar. Não desista dele. Hoje as correntes da impiedade vão se romper em sua vida. Diga amém. Comece a visualizar você sendo liberto dessa opressão, dessa prisão que você tem vivido. O Senhor Jesus já nos deu a chave para romper as prisões. Quais são? Diga, quais são, pastor? Adoração e oração. Essa é a chave. E é nessa autoridade que vamos vencer o pecado. É nessa autoridade que nós vamos vencer as mentiras, as enfermidades, as prisão espiritual e emocional, a prisão ministerial, a prisão da nossa prosperidade. Eu tenho falado para Deus. Eu não fico pregando isso aqui sobre a questão de dinheiro, prosperidade, porque eu entendo que isso não é o evangelho, mas eu creio que Deus é o Deus que quer abençoar. E você sabia que existe maldição que às vezes for lançado? O meu pai, antes de morrer, falou assim: sabe o que eu vou deixar para vocês? Só a enfermidade. É uma maldição. Eu não sei o que você ouviu do seu pai, de sua mãe, de alguém assim, mas meu pai falou isso: não vou deixar nada para vocês. E não deixou mesmo. Ele falou assim: eu vou deixar a enfermidade. E eu falei: está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito. E eu falando, eu tenho falado com Deus: Deus, eu quero prosperar financeiramente. Talvez hoje você possa olhar para seu, na sua volta, e falar assim: mas como que eu vou prosperar se eu não vejo nada? Comece a orar. De repente tem uma prisão aí, uma cadeia que está prendendo a sua vida financeira. Um dos princípios que Jesus falou aqui. Tem alguns princípios, né, Jesus? Abraão e Jacó foi antes da lei, e ele falou assim, ó, se o Jacó, quando teve a visão da escada lá, que ele dormiu, que ele acordou, falou assim, o Senhor me abençoar, eu darei dízimo de tudo que o Senhor me der. E diz que ele saiu da casa de Labão riquíssimo. Deus deu. Ah, então você dizimista para mim ser rico? Não. Não, irmão. Pelo amor de Deus. É porque você não tem mais nada valioso para você mesmo. É porque você não é mais preso em nada dessa vida. O que te prende agora é Jesus, porque nós somos escravos da graça. Amém? Somos escravos agora de Jesus. Eu sou dele, tudo que eu tenho é dele. Ele que me deu tudo, na verdade eu não tenho nada. Ele só me deu para administrar. Então tudo é dele mesmo, eu devolvo para ele. Eu não tenho problema. Tem gente que fica pensando, ah, mas o que o pastor vai fazer com o meu dízimo? Meu irmão, não fica preocupado. A sua questão é o seguinte: dê o dízimo, o que vai fazer não é problema seu. Eu comecei a ofertar na vida de de um missionário e de um projeto lá em Moçambique. Todo mês eu dou um pouquinho lá. Um pastor que é missionário lá em Roraima, lá em Rondônia, com as tribos indígenas, ele é professor de teologia, e ele forma pastores indígenas. Eu tenho abençoado, ofertado na vida dele. E um outro pastor que tem um trabalho em Moçambique com as crianças. E aí um dia eu só tinha 10 reais, eu falei, pastor, eu mandei 10 reais, eu sei que é pouco. Ele falou assim, irmão, se 1000 pessoas dessem 10 reais, nós alimentava aquelas 300 crianças que a gente tem lá na igreja, que come frango, sabe quando? Uma vez por ano, que eu já disse isso aqui. O culto lá, irmãos, as crianças sentaram tudo no chão. Os obreiros, o pessoal que cuida, tem que andar com cuidado para não pisar em cima de tanta criança cantando, adorando ao Senhor, aquelas crianças felizes. E a igreja tem dado comida para eles, tem dado palavra. E eles falam que eles não querem acabar o culto passa de 3 horas. E eles querem continuar lá adorando, sentado no chão, não tem cadeira, não tem ar-condicionado. Não é parede assim. É umas barraconas de lata. E Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Mas tem pessoas que estão tão aprisionadas no dinheiro, e ele só quer dinheiro, que ela não consegue enxergar que ela pode ser bênção na vida de outra pessoa. Mas Jesus quer libertar. A oração e a adoração nos liberta de tudo isso. Nós venceremos o egoísmo. Quando descobrimos em nós ou em outra pessoa que foi pego em pecado, precisamos discernir se foi um simples pecado ou uma iniquidade na forma de uma brecha ou fortaleza. O pecado não confessado se torna uma brecha, e a pessoa continua praticando aquele pecado deliberadamente, intencionalmente. Pessoas vão para bares beber e se prostituir nesse período que nós estamos vivendo. Intencionalmente, alguns cristãos vão assistir os foliões da TV nas redes sociais. Intencionalmente, alguns vão dar lado para o inimigo. Isso é uma brecha. Cuidado. Eu não sei se você faz ou assiste. Espero que não. Mas eu conheço cristão, não daqui eu não conheço, eu acho que não tem ninguém. Mas eu tenho muitos amigos cristãos que não perde um dia de BBB. Não perde um dia de big briga de bode. É brecha, irmão. Pornografia, adultério, espiritismo, bebedeira, orgia, tudo tem naquele programa. E o cara dizendo crente, liga aquilo lá e senta no sofá e põe a família para assistir. Levantando altar para Satanás, sendo aprisionado. Anula isso na sua vida, pelo amor de Deus. Infelizmente, temos pessoas que no meio cristão vivendo isso, querendo saber qual foi a escola de samba que ganhou. Pelo amor de Deus, amado. Abrindo brechas. Aí não sabe porque está tudo dando errado, que o trem está pipocando na vida dele, na família. Já a fortaleza é uma cegueira. É um engano onde o pecador não só comete, mas até defende os seus atos de uma e sua forma de agir. Igual o Adão. Ah, mas eu não fiz sozinho. Eu só fiz porque estava sentindo sozinho, triste, amargurado. Ah, eu comi o fruto porque foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu a maçã. Ou sei lá o que é a fruta lá. Eu estou falando maçã porque o pessoal fala que é. Mas não é maçã, né? É o fruto. Ah, eu estava tão carente, sozinho. E aí eu cometi. Eu só bati nela porque ela me agrediu primeiro, pastor. É. Não assusta não, irmãos. Eu já presenciei esse tipo de situação. Homens dizendo cristão, violentando as suas esposas, batendo. Ou vice-versa. Porque tem uma situação aí que é a mulher que bate no camarada. Eu conheci um casal que o cara gritava, vou matar você. Aí você ia lá e ele estava apanhando da mulher, cara. A mulher estava em cima dele só dando soco e ele falando que ia matar. Mas é ele que apanhava. E assim por diante. São mecanismos de defesa que a pessoa usa para se proteger da realidade. Que é falho. A pessoa que está vivendo uma fortaleza, uma brecha dessa forma, ele sempre quer arrumar uma desculpa, mostrando em alguém. É ou não é? Ele sempre está falando assim, ah, mas fulano também faz. Mas Beltrano também. E tem aqueles que fazem escondido e tá doido para achar um culpado na igreja para ele condenar. Eu falo assim, e ele ser o juiz do negócio. Como diz o ditado, senta no. E olha o outro. Por isso que Jesus fala assim: olha, amado, antes de você olhar o cisco que está no olho do seu irmão. Você tem uma trave atravessada no seu. E o que pode quebrar isso? Oração. Entrega. Arrependimento. Renúncia. Porque ainda que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos nossas lutas carnais. Há uma luta dentro de nós. O maior gigante que você tem que enfrentar está dentro de você mesmo. Nós estávamos indo para o Lá para a Assembleia, domingo, sábado passado, atrasado, uma coisa assim. E aí a gasolina do Ninho Missionário acabou bem depois do viaduto ali na BR, perto da Copagás, em frente à Copagás ali. Assim que a gente encostou, já encostou um rapaz de carro com a esposa e uma criança. Quer ajuda aí, irmão? Falei, ô, rapaz, acabou a gasolina. Não, eu levo você lá no posto. Entra aí, entrei no carro dele. Aí fomos lá no posto, aí no caminho ele falou assim, seu carro é flex? Falei, é flex. Ele falou, rapaz, tem um canal ali no pé 90, R$2 o litro do álcool. O que, que o senhor faz? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele olhou para a mulher só olhou para ele, tipo assim, ofereceu pro cara errado, né? R$2 o litro do álcool. Eu falei, eita, rapaz, é bom, hein? Tem situação que muitas vezes você vai falar, rapaz, meu dinheiro está pouco, esse álcool vai me ajudar, eu vou comprar esse álcool aí, que aí em vez de eu gastar 100, eu só gasto 50, vou economizar, os 50 que sobrar eu compro de arroz e carne, e você faz esses planos, é ou não é assim? São arapucas, que muitas vezes pela necessidade você acaba cedendo e nem percebe. Foi o que aconteceu com Esaú. A fome chegou lá, o Jacó estava com um guisado gostoso, cheiroso, e ele morrendo de fome. Ai, eu quero comer, me dá dessa comida. Opa, bora negociar. Você me vende direito de primogenitura sua e aí eu te dou comida. Para que serve se eu estou morrendo de fome? Vendeu. O que aconteceu? Perdeu a bênção, irmão. Perdeu a bênção. As circunstâncias podem te levar a erros. Um dia eu tinha uma moto e estava com os documentos atrasados. E aí eu e a André, nós fomos visitar um rapaz lá no hospital. Morava ali no Novo Tempo. E sempre indo pro Colorado ali, passou aquela ponte, tem blitz. Na hora que não passou, tinha uma blitz. E parou. Eu falei, irmão, é o seguinte, meu documento está atrasado, parará. Mas se o senhor quiser prender, pode prender. Ele falou, me dá aí o documento. Aí eu mostrei para ele. Ele olhou, falou, ó, vai embora, conserta isso aí. Não anda mais assim não, senão se pegar você vai ser preso. Eu falei, não, tá bom, mas eu estou errado, se quiser prender, pode prender. Eu conheci crente, falei assim, não, eu já ando com 50 na carteirinha do documento. Na hora que para, entrega a carteirinha com 6 ali, 50, é negociando, é abrindo brecha. Não faz. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Aleluia! Para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios faliciosos e toda a arrogância que se levanta contra nós, o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? A nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. O pecado, ele jaz à porta. O que você pretende fazer? quando alguém te oferecer algo assim. O cortador de água, irmão, é dono de te oferecer para você: olha, eu vou cortar sua água, mas, porém, você não precisa da água. Você não tem criança em casa? Misericórdia. E aí é o seguinte, e o cara, o cortador, ele chega e fala isso, você, ó, mas, porém, se você tiver um agrado aí, eu não corto a sua água, você paga lá e fica, irmão, deixa cortar. No dia que cortaram a água da irmã Rita, eu estava aqui, e aí eu liguei, mandei mensagem, falei: irmã Rita, você vai cortar a sua água? Ela: ah, pastor, não sei. E aí, no outro dia, que era dia de água lá em casa, não veio água para mim, e cortaram a minha também. Eu paguei talão errado, paguei talão novo e era o talão velho, ficou para trás. Eu paguei o de janeiro e o de dezembro tinha ficado, nós não vimos que ficou. E eu ainda mandei mensagem bravo lá, falei assim: eu tô sem água, pago água, vocês não mandam água para mim, eu quero um carro pipa. A mulher falou assim: mas senhor, nosso sistema aqui com água foi cortado. Eu falei: mas não pode. Aí eu fui puxar no extrato, não paguei a água. Aí pagamos, né, naquele dia. Dois dias depois foram lá arrumar. Mas somos levados, sabe por quê? Porque dentro de nós existem as duas naturezas: a natureza terrena, carnal, que quer as coisas erradas. A carne quer o que é errado. Pecado não é ruim, não. Mas a consequência do pecado, irmão, é doída. Tinha uma canção bem antiga que dizia assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Marita conhece. É, quem cantava isso aí era Sadraque, Mesaque e Abidinego cantava. Brincadeira. Irmãos, é real. Ela não dói. O ato ali parece ser prazeroso, é bom. Vai, conquistei, ganhei, tive vantagem. Pois é, mas a consequência, meu irmão, é doída. Se você pensar bem, homens que perderam ministérios por causa do pecado. Homens, quando eu falo homens, em todo sentido, homens e mulheres, que tinham uma família, que tinham um projeto, que tinham empresas, que tinham tantas coisas, Deus abençoando, aí inventou de pecar. Quantos que você conheceram que não tinha nada, de repente casou, formou uma família, montou um negocinho e foi crescendo, começou a ganhar dinheiro, comprar carro, dali a pouco o cara começa a se envolver com outras mulheres, com traições, e aí a família se racha no meio, acaba tudo, volta à pobreza. Eu acho que todo mundo já conheceu um caso assim, não já? Sabe por quê? Pecado. A consequência do pecado. O pecado está à porta. E o que você pretende fazer? Gênesis capítulo 4, Deus fala para Caim essa frase: cumpre você dominar. Arrependimento. Se arrependa. Fique em pé agora. Põe a mão no seu coração aí e repita comigo assim. Diga assim: eu confesso os meus pecados e dos meus antepassados por orgulho, idolatria, autojustificação, negação do erro cometido. Eu confesso a mentira, enganar o cônjuge ou meus pais, em um nome de Jesus, eu confesso meus pecados ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Você quer vencer? A chave de vencer é confessar, é arrepender. Não tente conviver com o pecado. E ele vai virar uma fortaleza. O inimigo está tentando sufocar o seu ministério, o seu futuro. Mas o que você pretende fazer? Adoração e oração de guerra. Não se entregue a essa situação. Não é para a morte. Quero chamar o ministério louvor. E eu quero que você continue com seus olhos fechados. Nós vamos fazer uma oração de libertação, de entrega, de renúncia. Você vai orar e vai colocar diante do Senhor tudo aquilo que está aprisionando a sua vida em todas as áreas. Eu não sei, mas você sabe quais são. Cadê o ministério louvor? Ministério louvor, cadê? Vem aqui. Quero vocês aqui agora, nós vamos cantar uma música. Vocês sabem ela, nós cantamos ela aqui agora há pouco. Quão grande é o meu Deus. Feche seus olhos. Me ajuda aí que eu te ajudo. Irmão, você vai colocar a mão no seu coração. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero que você comece a orar.